Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. Edição para este sábado, dia 2 de janeiro de 2021. É o primeiro Ponto de Ordem de 2021 e já começamos com uma baixa, porque por motivos tecnológicos hoje não teremos o Pablo Lima Rebelo para se juntar a nós, mas temos igual eu, Carlos Bonaparte, e também a Ana Barbosa. Bom, e podem juntar-se a nós através do nosso e-mail aw@internet.pt ou então através do nosso WhatsApp 00351 10222 400. Ana, boa tarde.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde, amigos ouvintes. Boa tarde a todos da Antena Web. Bem-vindos a mais um Ponto de Ordem. Desta vez, o primeiro Ponto de Ordem de 2021.
É verdade.
Hoje, sensivelmente, dia 2 de janeiro.
Sensivelmente, porque há países onde já é 3. Por exemplo, o caso da Nova Zelândia ou da Austrália.
E é mesmo.
Ora bem, hoje vamos falar. Estávamos aqui a ouvir Escravos e Jó Jogavam Caxangá, que é o fim do programa Cá Por Casa Tudo Bem. Isto fez-me aqui ocorrer uma coisa: a importância de ser criança. E hoje estamos a viver uma realidade muito adversa a ser criança. Se isto já era mau, ficou pior ainda com a chegada da Covid-19. Mas já antes as coisas não estavam assim lá muito bem. Ana, daquilo que vai acompanhando, mesmo que assim à distância, ainda é bom ser criança no Brasil? Ou nunca foi, ou sempre foi e continua a ser, ou antes era e agora não? Qual é que é a percepção que tem?
Olha, Carlos, eu acho que antigamente sim. Hoje já não mais. Hoje já não mais, porque hoje você vê uma criança de 4, 5, 6 anos, os miúdos, né? Vê pequenos miúdos assim, com telemóveis, com tablets, e tem tablets para criança, com YouTube Kids e não sei mais o que. Hoje a tecnologia está tão mais presente. Hoje a criança vai para a escola, vê um colega com telemóvel, com tablet, já fala para o pai que quer, e se o pai não tem condição, já faz birra, e aí do pai se não der. Enfim. Para a população que não tem muita condição financeira, isso está extremamente complicado.
Eu não tinha noção, era que as realidades portuguesa e brasileira, neste aspecto, eram tão, tão similares. Porque aqui é exatamente a mesma coisa. Acontece precisamente a mesma coisa. É difícil. É difícil corresponder a uma criança, porque as expectativas já são tão altas da própria criança que ficamos aqui, não é? Eu lembro-me, sabe uma coisa que eu às vezes ouço aqui na própria internet infantil, às vezes acontece passar o Ursinho Pimpão, que é uma música, se não estou em erro, de 83, mas bom, a Ana é desse tempo, porque eu também sou, e lembro perfeitamente disso, da Turma do Balão Mágico.
Sim, é cantada pela Simone.
E o...
Quando ela é bem pequenininha.
E eu nem quero imaginar como é que as crianças agora encarariam esta... Isto, quer dizer, nós aqui na Antena Infantil tentamos recriar um bocadinho o que era ser criança antigamente. Mas isso aqui é um desafio. Eu acho que isso mais agrada aos pais do que propriamente às crianças. Ainda que a ideia seja precisamente o contrário, e nós trabalhamos nesse sentido, de agradar às crianças. Mas, sei lá, com aquelas histórias infantis e da coleção de esquinho, basicamente, que era é responsável pelas histórias, grande parte das histórias. E não sei, aqui em Portugal também está mais ou menos na mesma. Mas assim, como é que era ser criança no Brasil, nos anos 90, por exemplo? Quais é que eram assim, as coisas que se brincava no Brasil?
Ah, o pessoal muito brincava de jogar bola na rua, de pular amarelinha. Nossa! Pular amarelinha, pular elástico. Quantas vezes o povo não pula? Ficar um na ponta. Um elástico é amarrado às duas pontas.
Exato.
Então, ficar um de um lado do elástico, outro na outra parte do outro lado. Uma espécie de retângulo. E aí tem dois ou três ali pulando a tira de elástico que tá esticada. Pô, eu já servi de cabide de elástico, não é nada bom. Às vezes a gente. Ah, não, às vezes a gente acabava tomando um soco sem querer.
Ah, pois. Às vezes lá acontecia, né?
Aliás, não é cabide de elástico, era estaca de elástico, né?
Aqui também não se dava aqui esse nome, não sei qual é que era o nome agora que se dava, mas também havia isso precisamente. E era muito engraçado, era um jogo. E se havia uma roda que se fazia, que aqui se chamava-se a fitinha azul. Era realmente jogos que envolviam as crianças, não é? E agora está cada um com o seu smartphone e pronto.
É, hoje a vida é smartphone, é tablet, é computador, e jogos online, e GTA, e CS, e nada contra os provedores de jogos, né? Estamos aqui falando do que é consumido pelo público hoje. O
Exato.
público que devia estar nas brincadeiras saudáveis estão nessas coisas.
Quais é que são as consequências que acha que isso pode ter? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas não sei se pensamos o mesmo ou não.
Olha, Carlos, eu acho que os pais que deixam os filhos livres jogando GTA ou CS fora do padrão de idade, porque geralmente esses jogos são para 18 anos acima, e no próprio CS já presenciei, tipo, meu irmão jogando e o som aberto, entende? Então eu já presenciei crianças ali dialogando com o povo, enfim. Eu acho que isso fomenta o estresse, a violência, a percepção de um mundo fútil, de um mundo que não tem coração, que não tem nenhum sentido. Sei lá, posso estar errada.
Mas acha que de alguma forma pode isso contribui para, por exemplo, para a criminalidade ou acha que não tem influência?
Claro, claro, porque os pais não dão a devida atenção. Aí as crianças se estressam com alguma coisa, entram no jogo para descarregar. E já sai. E circula palavras de baixo calão e por aí vai. E no nosso tempo, se nós falássemos palavras de baixo calão, nós estávamos no porrete. Pelo menos eu sei, você eu não sei, mas eu tava. Levava um tapa na cara de graça.
Eu não, acho que só uma vez e serviu-me. Pronto. Nunca mais disse.
Não, nas horas impróprias. Eu digo quando eu me estresso, hoje em dia.
Às vezes.
Quem nunca disse uma palavra grande na hora que se estressa, que atira a primeira pedra?
Mas que não me acerte. Que não me acerte.
Não, não.
Eu acho que aqui a grande preocupação, para mim a grande preocupação é a
Ai.
questão como é que estas crianças vão chegar primeiro a adolescentes e depois como é que elas vão chegar a adultos. Porque basicamente o que acontece é que enfim, ou seja, digamos que as crianças não vão ter aquele convívio, aquele convívio que tinham quando eram crianças dos anos 90 ou até para trás, E tinha um convívio que agora não tem. E de maneira que eu sinceramente fico. Enfim. Fico. Como é que eu posso dizer? Fico preocupado porque vai ser muito
Sim.
difícil estas crianças serem bons adultos na medida em que vão ter enormes dificuldades em socializar e em ouvir um não. Que é uma das coisas mais importantes da vida, é aprender a ouvir não.
É. A criança que tem tudo quer. Quando ouve um não, ah.
Mas também há outra preocupação que eu tenho agora, que é com esta questão das máscaras. Então, agora que há total distanciamento entre as crianças, aí nas escolas, as escolas estão abertas, nem por isso.
Não, não estão abertas. É, tinham iniciado um processo com o Ministério da Educação que falava sobre o distanciamento das crianças e não sei o quê, mas isso é uma coisa que não resulta. Na teoria, isso é lindo, maravilhoso. Vão todos usar as máscaras, vão todos lavar as mãos, utilizar álcool em gel e todos manter distanciamento uns dos outros. Mas e na prática não é, você sabe, eu, você, a gente já foi criança, adolescente, a gente sabe que isso não acontece. Os adultos falam, pra gente os adultos tá com conversa fiada, ainda mais que dizem que as crianças elas não têm, não têm, não são grupo de risco. Há um ou outro que acontece de ser acometido pelo Covid-19 e acontece uma fatalidade porque há algum problema na imunidade do corpo, ou sei lá o quê, enfim. Mas, no geral, é mais os adultos e os mais velhos que são atacados pelo Covid.
Bom, nós aqui em Portugal existe uma. Aqui as escolas estão fechadas. Ou melhor, peço desculpa, estão. Pois agora estão fechadas, mas elas estão abertas, mas com muitos condicionantes, de facto. Ok, a Ana disse qualquer coisa que só chegou agora que acabou em Covid. Não percebi as últimas. Talvez a última frase. Houve aqui um corte. Chegou tudo aqui, tudo muito atropelado. Não penso que a sua última frase não consegui perceber.
Não, eu disse que a prática da educação, do Ministério da Educação, a prática, a teoria é linda, porque a teoria deles é que as crianças utilizam máscara, álcool em gel, e etc., e que se distanciam. Só que eu e você já fomos crianças, adolescentes, sabemos bem que não acontece isso. Que é
Sim,
os
sim, sim.
adultos falando e as crianças indo. É, os adultos falando e as crianças indo descumprindo as ordens, entende?
Sim.
E até porque as crianças não estão no grupo de risco. É uma ou outra que entra, que é acometida pelo Covid e que tem complicações e até fatalidades por não ter uma boa imunidade no corpo. Enfim, eu acho aqui continua fechado. Eram para abrir, mas
Bom,
eu espero que não abra.
elas aqui estão abertas, de facto, as crianças podem continuar a ir à escola, mas há todas essas restrições que, enfim, que vão, digamos, vão marcando o dia-a-dia, chamada nova normalidade. Mas cá está, o intervalo é repartido, não é um intervalo de ao mesmo tempo, ou seja, as crianças não se juntam todas. A hora de almoço também as crianças não se juntam todas. É complicado, efetivamente. Eu confesso que, sei lá, eu não gostava de ser criança nesta altura, porque. Então eu estou a imaginar as crianças que são cegas. Se para nós cegos é
Sim.
complicado, então crianças cegas ainda mais complicado fica.
Não se aproxima de ninguém, ninguém fala com ninguém, cada um ali no seu canto.
É complicado. Bom, nós estamos. Ainda não estamos no fim do nosso programa, mas temos aqui alguns os trend tops que eu há pouco não falei. Vamos. O que é que anda hoje a ser falado no mundo? Ou melhor, aqui em Portugal e no Brasil. Bom, desde logo, ainda se fala hoje sobre a morte de Carlos do Carmo, o fadista português que nos deixou aos 71 anos. Sobre o Sport Lisboa-Benfica, porque é daqui a pouco, penso, o jogo com o Clube Desportivo Santa Clara. Também a Escócia, porque obviamente que agora a Escócia quer tornar-se uma nação independente para poder regressar à União Europeia. Isto já depois do Reino Unido ter votado para sair da ter votado para sair da União Europeia. Aconteceu o Brexit, que entrou oficialmente em vigor neste dia 1, e agora é tempo então de que a Escócia queira a sua independência. É aquilo que diz Nicola Sturgeon, digamos assim, a presidente, vamos dizer assim, da Escócia. Ora, temos então este problema aqui para resolver entre o Reino Unido, a União Europeia, que está desejosa por deitar a mão à Escócia, e a Escócia, claro que está desejosa por sair do Reino Unido com a promessa do sonho americano, mas na Europa. Bom, por consequência, a saída do Reino Unido da União Europeia também é um dos destaques. O Sporting Clube de Portugal também é um destaque aqui. E tudo por conta do jogo Sporting de Braga. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa também é destaque, porque começam hoje os debates televisivos para as presidenciais. E é então Marcelo Rebelo de Sousa que vai debater com Marisa Matias. Marisa Matias, que é deputada europeia pelo Bloco de Esquerda. Marcelo Rebelo de Sousa, que é o atual presidente da República. Ora, há pouco, Nicola Sturgeon, falei nela. E aí está. É também esta voz aqui em destaque. E vamos aqui ao Brasil. Se calhar terá depois aqui que também me ajudar a Ana. Ora, o que é que há aqui? Eduardo Paes é um dos destaques. Jair Bolsonaro. Paulo Gentiloni. E cá está. E Diamantina. Diamantina, que é uma mulher ou não? Desconheço.
Que?
Diamantina é um dos destaques aqui do.
Bom, tem uma cidade que chama-se Diamantina, também não sei.
Ah, ok.
Teria que abrir para ver o que passa por a gente ter o
Ok.
contexto.
Bom. Avião de transporte médico sofre acidente ao pousar em aeroporto de Diamantina. É por isso que está aqui em destaque.
Ah,
Ok. É uma notícia de há cerca de
isso é
5
no Mato
horas.
Grosso.
Sim, exatamente por isso é que também aqui Mato Grosso que não é do norte, pois não?
É do norte, mas é só Mato Grosso.
Pois é
Aqui onde eu
isso.
estou é do sul.
Exatamente. Antes Mato Grosso era só um estado, não era?
Sim.
Depois, entretanto.
Mas no dia 11 de outubro, esqueci o ano, mas no dia 11 de outubro ocorreu a divisão do estado, a separação do Mato Grosso do Sul do Mato Grosso.
Será que também aconteceu o mesmo com o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul? Estou a brincar.
Não sei dizer.
Não, o Rio Grande do Norte acho que é o estado mais a norte, de facto. Penso. Então, isso praticamente seria como se o Brasil fosse só um estado. Bom, Cabo Frio também é outro dos destaques. Porque morte de mineiros em Praia de Cabo Frio é isso. Amigos morrem afogados em Cabo Frio, o primeiro dia do ano. É uma notícia de. Tem algumas horas, tem cerca de 10 horas esta notícia. Eram de Belo Horizonte. Isto também explica porque é que Minas Gerais também aparece aqui. E a Praia do Forte também. Paulo Gentiloni. Porquê que será que está aqui Paulo Gentiloni? Ex-primeiro-ministro da Itália. Tenho visto imagens vergonhosas do Brasil. Isto não é nada bonito de se ler.
É.
Pois, o que é que se pode dizer quanto a isto? Complexo, não é?
O que passa, Carlos, é só um adendo a isso daí, é porque aqui, enquanto os países, vocês, Portugal e outros países estão vacinando seus grupos de risco, Brasil está colocando a população, aliás, o nosso excelentíssimo presidente da República está colocando a população brasileira em acima, os seus interesse político acima do bem-estar populacional.
Mas como assim? O que é que está a acontecer? Como é que está a decorrer o plano de vacinação aí?
Não, não se fala em plano de vacinação, uns falam que vai sair em janeiro, outros falam que é para março, outros falam que é não sei para quando. Fala-se que a Anvisa tem uma série de ordens, uma série de burocracia para cumprir. Enfim, em resumo, é uma enrolação que está acontecendo. Enquanto chegamos à casa dos milhares de mortos por Covid. E os mais afetados são quem vive na periferia, quem não tem a condição de ter a mínima higiene.
Eu lembro que havia uma pessoa que há não muito tempo falou comigo porque tinha apanhado, eu penso que era Zika, por conta de uma caixa de água. Essas caixas de água são muito frequentes atualmente ou nem por isso? Também digo que já não são tão assim frequentes.
Essa questão da Zika, dengue, chikungunya, isso daí é porque às vezes a caixa d'água quebrou a tampa e não puseram outra tampa e também não limparam a caixa d'água e deixaram o bocal da caixa ao céu aberto e os mosquitos vão, proliferam, porque e aí isso acontece.
O
Mas
que é
a
uma caixa
dengue.
d'água? Porque eu confesso que não consegui perceber. O que é uma caixa d'água aí no Brasil?
É um reservatório de água. Tipo, vocês aí não têm um reservatório de água em casa para guardar, para quando vem a água do sistema entrar, encher o reservatório e vocês terem água na casa?
Não, nós temos mesmo água da companhia só, ou seja, não temos nenhum reservatório.
Então, a caixa d'água aqui é uma espécie de reservatório redondo. Uns é redondo, outros é quadrado, de 500 litros, 1.000 litros, 250 litros. Faz uma cruzeta, coloca em cima e liga os canos e encana a água para casa. A água sobe para a caixa e ali fica armazenada na caixa e depois a água da caixa vai para casa, à medida que os moradores vão utilizando.
Não sabia. Aquilo que nós aqui utilizamos é para água quente. Mas é outra coisa, é um cilindro que basicamente armazena à volta de 50 litros, por exemplo, de água quente. E mantém-na quente, efetivamente. É interessante isso da caixa de água. Mas porquê? Falta assim tanto a água da companhia, ou seja, a água canalizada falta assim tantas vezes que é preciso um reservatório tão grande? Ou é porque há muita
Depende.
gente em casa?
Não, é porque às vezes falta água, né, dos departamentos. Aqui no interior é departamento, aqui na minha cidade é departamento. Já em São Paulo é as companhias de água, companhia de água e esgoto, que eu acho que era Sabesp, eu não lembro, não sei corretamente como é que é. Mas no interior sempre os departamentos de água ou esgoto, que ou é gerido pela prefeitura ou é gestão própria por causa da autarquia. Desde que eu me entendo, é porque é para subir água, a gente utiliza a caixa d'água para armazenar água e depois a água ser distribuída pela casa, na pia, no tanque, no, no, nos banheiros e por aí vai.
Interessante, sem dúvida. É, confesso que desconhecia completamente. Quer dizer, fazia mais ou menos uma ideia que era algo do estilo de um reservatório, mas não entendia bem o porquê dessa necessidade de 500 litros, por exemplo, isso é quase uma piscina.
Claro, aqui na minha casa mesmo a caixa d'água que temos, ela é de fibra, né, de plástico, porque antigamente era muito feita daquelas de amiâmetro, né, e já há um tempo que proibiram, então aqui nós temos uma de 1.000 litros, que é para, aí é feita uma cruzeta de tijolo, cimento e ferro, para manter a cruzeta firme. Põe uma base, uma placa em cima da cruzeta, do pilar. É uma espécie de um pilar quadrado. Estás a ver, Carlos? Percebe?
Sim.
É uma espécie de um pilar quadrado que vai subindo até uma certa altura e põe a caixa lá em cima e liga os canos para distribuir água para casa.
Interessante. E às vezes não é preciso passar a caixa de água por água.
Quê?
Aqui
Não
às
entendi
vezes.
nada.
Aqui às vezes. Sei lá, vamos imaginar que a Ana bebeu há algum
Ai, ai.
tempo. Sei lá, vamos imaginar que a Ana bebeu, sei lá, uma Coca-Cola, um copo de Coca-Cola há algum tempo. Então agora quer beber um
Sei.
copo de outra bebida qualquer. Vai passar o copo por água, não é? Para ele ficar limpo,
Sei.
vamos dizer assim.
Sim.
Pronto, e o que eu estava a perguntar é se às vezes não é preciso passar a caixa de água por água.
Ai, Carlos, eu dormi agora, viu?
Ai, ai.
Ai, ai.
Pronto, nós chegamos ao fim do nosso programa. De maneira que eu vou deixar que a Ana proceda às suas despedidas e depois será a minha vez.
Meus amigos, obrigada por ter estado conosco aqui no Ponto de Ordem, o primeiro Ponto de Ordem de 2021. Cuidem-se bem e até o próximo, se Deus nos permitir.
Muito bem, ouvintes, chegamos ao fim do ponto de ordem deste sábado, dia 2 de janeiro de 2020. Próxima semana a mais. Podem participar através do nosso e-mail aw@antenaweb.pt ou através do nosso WhatsApp 00351-910-222-400. A todos uma boa tarde, boa noite, até à próxima semana.